Olá a todos, bem-vindo ao Wellness Lounge. Na semana passada falamos sobre a diferença e as semelhanças da medicina convencional integrativa. Estou aqui outra vez com o meu querido colega e amigo Manuel Pinto Coelho e vamos aqui falar hoje sobre o que é mesmo ter uma vida saudável, não é?
Muito
e o que precisamos fazer para alcançá-la?
Eu vou tentar responder à questão que tu pões, mas não te importas que eu faça aqui um pequeno preâmbulo?
Claro que não, já estou habituada, não é,
muito
Manuel?
Muito obrigado. Explicar a quem nos vê porque é que eu venho de gravata verde. É que eu sou sportinguista. Este ano comemoramos mais um título de campeão nacional. E deixe-me dizer, a minha vaidade é assim, e eu não consigo resistir a dizer determinado tipo de coisas. Todos nós, mesmo que dissermos que não somos vaidosos, somos mentirosos, que somos sempre vaidosos, podemos ser mais ou menos. E eu tenho grande vaidade em ter sido médio campeão nacional no Sporting em 1981-82, quando o Sporting fez a primeira tripleta, campeonato, supertaça e taça. Era o médico da equipa. E como tal, sou sportinguista dos sete costados e dá-me prazer hoje homenagear o meu clube por ter sido campeão nacional ainda há meia dúzia de semanas. Pronto.
E eu partilho da mesma opinião e, claro, estamos a falar de uma alegria que também é um dos pilares da nossa saúde.
Pronto. Sem dúvida. Então vamos começar por aí.
Está tudo ligado.
Uma das razões que há mais centenários em determinados pontos do planeta, nas regiões onde há chamadas zonas azuis, arquipélago de Okinawa,
Costa Rica,
Serra Costa Rica, Sardenha,
Utah,
Adventistas do Sétimo Dia, lá numa região qualquer dos Estados Unidos,
uhum,
no Utah, e uma ilha na Grécia, não é Niarcos, mas sim uma coisa parecida, é porque as pessoas são alegres. As pessoas não estão preocupadas em chegar ao final do mês e estressadas a ter que pagar a renda da casa ou outros problemas que têm. As pessoas são alegres. Fazem também outras coisas que faz com que cheguem novas a velhas, não é? Que ultrapassem os 100 anos. Não é só a alegria, depois é outras coisas, e a alimentação e outras coisas. Mas, essencialmente, a alegria é fundamental. A alegria é fundamental. Nós estamos a falar do sistema imunitário no nosso episódio e tu disseste com muita propriedade que o stress afeta realmente o sistema imunitário. A tristeza também. As pessoas tristes não têm o sistema imunitário tão promovido como as pessoas alegres. Mas pronto, já estou a divagar.
Mas é interessante, Manuel, tu está a falar das zonas azuis, porque os estudos que eles fizeram nessas zonas azuis realmente olharam para todos os aspectos que fazem essas pessoas viverem tanto tempo, tão longo. E eu acho que isso é super interessante, que hoje é o que nós vamos falar aqui também para os nossos espectadores, sobre os nossos cinco pilares, que é a nutrição, o exercício e o movimento, o sono, as relações sociais saudáveis e a gestão do stress. Ou seja, essa parte da alegria das zonas azuis também tem a ver com a vida em comunidade que eles fazem, essas relações sociais saudáveis que eles têm.
Sem dúvida, é difícil ser feliz sozinho. Um brasileiro, um poeta brasileiro, acho que foi Vinícius de Moraes, lá numa canção deles, que é impossível ser feliz sozinho. Eu não vou dizer que seja impossível ser feliz sozinho, mas é mais difícil.
Mas nós somos animais
gregários. Estamos habituados a viver em comunidade. E uma das coisas que nessas zonas azuis fazem é viver em comunidade. Sabes porque é que se chama zonas azuis?
Que eles marcaram com a caneta azul.
Porque
no
marcaram
mapa.
Com a caneta azul. Até isso tu sabes que não te ensino nada, já
claro.
Percebi. Porque a caneta com que o homem lá fez o coisa era azul.
Exatamente.
É que se chama zonas azuis.
Para
mas pronto.
Para giro, não.
Mas é exatamente isso. É uma das ferramentas, como tu citaste-as todas, que podem ajudar as pessoas a viver, a serem mais longevos, como vocês brasileiros dizem, a durarem mais tempo, como nós dizemos, é exatamente viverem sem grande stress. Não diria, mas portanto ter instrumentos, formas de lidar com ele. A ideia não é acabar com o stress. Olha, se eu não estivesse um bocadinho estressado, não estava aqui a falar para isso uma torneira sem me calar.
Até porque o stress vem da nossa hormona cortisol adrenalina, que também nos deixa alerta. E nós precisamos para estarmos aqui a falar.
Sem dúvida,
certo?
Para estarmos mais atentos. No meu caso, para não dizer tantas asneiras, tentar
falar mais
filtrar
devagar
as
um
coisas
bocadinho.
Que eu digo. Mas é exatamente o stress é fundamental. Não é anular o stress, é saber tratar, saber lidar com o stress e não deixar que ele minimize o nosso sistema imunitário e a nossa saúde, que é o que acontece quando as pessoas não sabem lidar com o stress. Daí, mais uma vez então, fazendo a ponte, a nota introdutória que fizeste, medicina integrativa e medicina mais convencional, o que faz realmente a medicina mais integrativa é dar realmente instrumentos para saber abordar situações que não estão, se calhar, muito, não são muito visíveis ou não estão muito na primeira linha das situações que a medicina alopática tradicional consegue, tem-nos ensinado, que é exatamente a importância gigante que esses fatores, diria, emocionais têm na gestão do nosso sistema imunitário.
E essa medicina integrativa que nós defendemos e que nós praticamos no nosso dia a dia tem essa visão holística, não é, Manel? De olhar para não só tratar os sintomas, mas esses pilares de saúde que nos fazem prevenir essas doenças.
E se nós estivermos atentos, que realmente o stress mal lidado, saber lidar mal com o stress, não saber como corrigir um sono pouco reparador e outras situações no plano mais emocional, mais no plano das emoções e dos sentimentos, o que elas nos podem prejudicar, deprimindo o sistema imunitário, tornando-nos mais frágeis e sensíveis e vulneráveis a quem a tudo quanto quer incomodar, desde o micro-organismo até à célula atípica que pode aparecer dentro de nós e querer incomodar, a situação, a importância gigante que tem realmente saber tratar com estas situações. Portanto, nós dizemos muitas das vezes, eu vou-me repetir, que as saúdes têm sempre 5 patamares. Começa sempre na saúde física, depois passa para a mental, espiritual e a social. As 3 primeiras sem a última, não se pode considerar saudável se tiver as 3 primeiras e tiver em casa com uma almofada na cabeça à espera que o sol se ponha para nascer no dia seguinte. A pessoa é um ser eminentemente social, a propósito do que te disseste, da importância de viver em comunidade.
Claro, eu acho que são esses aspectos que estamos aqui a pensar. O que leva uma pessoa a ter uma vida saudável, não é? Eu acho que era importante aqui falarmos para os nossos espectadores também sobre esses 5 pilares que acreditamos, que é a nutrição. No episódio anterior tocamos um pouco no alimento ser importante, ser muitas vezes a nossa cura. Vamos aqui explorar um pouco essa parte da nutrição dos alimentos mais a fundo, que demos só um teaser no outro episódio. E agora eu acho que era importante falarmos,
nós
não é?
Nós podemos fazer vários episódios só a falar de nutrição.
Podemos passar a vida a falar da nutrição.
Só falar de exercício, que é um dos pilares básicos, absolutamente básicos, para ter uma vida saudável, e de todos os outros. Mas, portanto, nutrição. Portanto, nós falámos ainda há pouco, no último episódio que nós gravámos, que o intestino está a 70% ou 80% do nosso sistema imunitário. Acontece que a nutrição está totalmente ligada ao intestino, porque nós não podemos esquecer que aquilo que comemos vai lá parar. E como tal, se nós tratarmos mal o intestino, a nossa imunidade, os tais 70% ou 80% da nossa imunidade, já agora dizer que 10% está na pele, 5% está no pulmão, sairão prejudicadas com isso. E não só, não é só o sistema imunitário que a nutrição vai influenciar. Conforme for ela, boa, bem engendrada ou mal engendrada, melhorar ou piorar o nosso sistema imunitário. Não, é também a nossa disposição. Isso nós conversámos nos bastidores, aquela história do António Damásio, o nosso António Damásio, que vive lá em Nova Iorque com a sua mulher Ana, ter dito naquele livro A Estranha Ordem das Coisas, página 192, aquela coisa notável: o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Para perceber bem a importância gigante que o intestino tem nos nossos sentimentos, dito por António Damásio, ninguém põe em causa. E porquê é que ele diz isso na mesma página? Ele diz: porque o neuromediador da boa disposição, serotonina, está representado cerca de 95% no intestino. A serotonina é o neuromediador da boa disposição. É aquilo que aumenta, que sobe, quando a pessoa está deprimida e põe o antidepressivo pela boca abaixo. O antidepressivo, em princípio, chama-se qualquer antidepressivo, seja ele qual for, não vou fazer publicidade agora aos antidepressivos, aos nomes comerciais dos antidepressivos, são todos eles, pertencem todos eles ao grupo dos inibidores da recaptação da serotonina. O que é que isso acontece? Acontece que, por intercessão do comprimido, os níveis de serotonina aumentam, ficam durante mais tempo no espaço intersinático. E, como tal, a serotonina neuromediadora da boa disposição, mais serotonina, à custa do comprimido, a pessoa episodicamente dá um jeito na sua melancolia, na sua tristeza. Só que, como a Mário chama a atenção, essa dita página do Chegar Novo a Velho, no Estranha Ordem das Coisas, 95% desse neuromediador está no intestino. Portanto, se a pessoa se tratar bem o intestino, a propósito de nutrição, para não estar sempre encaixado no sistema imunitário.
Temos que falar da alimentação. Eu acho que as pessoas precisam saber
se as pessoas tiverem
porquê Porque precisamos de uma alimentação saudável, não é? Acho que é importante.
Quanto mais não seja, além de ter um sistema imunitário melhor equipado, anda mais feliz, anda mais bem disposta. Porque é que as pessoas que têm um sistema imunitário, que têm cuidado com aquilo que comem, que ligam àquilo de uma forma mais conhecedora ou não, ligam ao dos principais ensinamentos do pai da medicina, do Hipócrates, que dizia que primo non nocere, primeiro não fazer o dano. Aquelas pessoas que, mesmo sem ter o saber teórico, sabem que os nossos corpos, os nossos organismos, têm resistência limitada aos insultos que recebem. E se as pessoas perceberem que há alimentos, que há grupos de alimentos que não podem ser ingeridos, porque se o forem, vão perturbar, vão inflamar a parede do intestino, vão digerir as células que unem, aliás, perdão, vão digerir o cimento que unem as células da parede do intestino umas às outras. Entrócitos for jejuno ou íleno, colonócitos for o cólon. Cavando galerias no seu seio, fazendo que aquilo que nós comemos antes de chegar cá abaixo se infiltre por essas porosidades, por essas soluções de continuidade, fazendo chegar ao sangue aquilo que nunca na vida lá devia chegar. O intestino tem uma parede por uma razão muito simples, é para evitar que aquilo que a gente come vá parar ao sangue. Agora, através desses alimentos, nós não tivemos cuidados, já direi quais, há situações como totalmente desinteressantes que acontecerão, como chegar ao sangue a fazer companhia às plaquetas brancas e vermelhas, proteínas mal digeridas, detritos alimentares, bactérias, toxinas, uma série, aceita-se uma expressão de ovnis, que vão, que o corpo não está à espera, o organismo não está à espera, e que vai reagir com formação de anticorpos, de corpos, aos corpos estranhos que surgem. Não é só as doenças autoimunes que têm esta etiologia na sua base. Qualquer pessoa que diga que se sente bem, só não faz ideia o que está a dizer. Sentir bem é estar 3 semanas a passar ao lado daqueles alimentos, vou agora dizer quais, que fazem que tratam desta maneira a parede do intestino, que são açúcar principalmente, mas também a caseína dos laticínios e o glúten de alguns cereais. São os 3 elementos que fazem aquilo que os ingleses chamam leaky gut e que nós chamamos intestino poroso.
Mano, mas gostava aqui só de dar um passinho para trás com o meu chapéu de cientista para falarmos aqui, porque as pessoas percebem tudo isso que nós falamos de uma maneira, mas por que é que a alimentação saudável, não é? Eu acho que é importante as pessoas saberem que essas vitaminas, esses aminoácidos, esses minerais, esses ácidos gordos que vêm da nossa alimentação, nós não produzimos no nosso corpo, nós não sintetizamos, ou seja, nós temos que buscar na nossa alimentação esses elementos para as nossas funções vitais, porque a deficiência deles compromete as nossas funções vitais, assim como a reparação celular, a nossa produção de energia, o crescimento, todas as mesmas funções vitais, não é? Ou seja, a alimentação não é, vamos fazer uma dieta, uma alimentação saudável porque está na moda ser saudável. Não é. Esses alimentos são informação que vão criar doença ou saúde no nosso
sem
organismo.
Sem dúvida. Quando se estava a falar de paleolítico e dar realmente o ênfase que estava preparado para dar, é porque, na realidade, isso que tu falas, os macronutrientes que as nossas células necessitam para se regenerarem e para que nós tenhamos saúde, esses macronutrientes têm que ser dados de uma forma proporcional. Todos eles. O principal de todos, muitas vezes as pessoas esquecem-se, que é a água. As pessoas esquecem-se muito, claro, da água. Nós somos 70% dela, mas as pessoas falam de proteínas, hidratos de carbono e gorduras, mas esquecem-se da água, que somos só 70% dela. Isto é que quando algum de nós morre, fica assim uma coisinha de 30 centímetros, porque o resto tudo volatilizou-se devido à água. Mas paleolítico, como é que era? Então, era essencialmente gordura, era cerca de 60% de gordura, proteína e o hidrato de carbono. Era, dos macronutrientes todos, aquilo que estava menos representado. 30%, 20% de hidrato de carbono. Está isso hoje, como sabem, é exatamente o contrário. 70% de hidrato de carbono, a gordura que foi diabolicamente demonizada está cerca de 20%. A pessoa quer saber como é que tem o colesterol, nem quer saber como é que se come açúcar ou deixar de comer açúcar, a pessoa preocupa-se com o colesterol. Imagina bem o trabalho que nós temos aqui no nosso podcast para dizer às pessoas que não é bem assim, que não é bem
assim.
Temos
uma grande oportunidade.
Ui, meu Deus, que o colesterol é uma molécula fundamental, teremos tempo a falar nele, mas, portanto, macronutrientes tomados, enfim, numa relação correta com a tal percentagens que falei. Paleolítico era facílimo, as pessoas as gorduras estavam privilegiadas, os hidratos de carbono estavam, era de facto uma ínfima proporção do alimento que as pessoas consumiam. O que é que acontecia? Em que é que se resumia tudo isto? As pessoas eram menos doentes, adoeciam muito menos. Os registros que há dizem que havia muito menos doenças autoimunes, havia muito menos cancros, havia muito menos doenças neurodegenerativas naquele tempo do que agora. De facto, houve uma inversão total da percentagem dos nossos macronutrientes, como eu disse e repito, com os hidratos de carbono a terem realmente uma representatividade totalmente abjeta e que tanto nos tem prejudicado. Essa proporção dos macronutrientes é fundamental que seja transmitida. Por exemplo, porque é que nós comemos? Porque é que nós bebemos? Para energizar a casa das máquinas das células. Há quem chame também central elétrica das células, que são as mitocôndrias. É por isso que nós respiramos, é por isso que nós comemos. As calorias do alimento que ingerimos, o oxigênio do ar que respiramos, só serve para uma coisa, é para dar energia à casa das máquinas das células, aos 100 quadrilhões que temos de mitocôndrias, representadas principalmente no músculo, ou que pelo menos não ajuda nada a tratar situações como aquela, é realmente o glúten, a caseína e o açúcar. Ou seja, tudo situações que na altura não existiam. E por isso é que estamos à vontade para dizer que havia muito menos doenças naquela altura do que há hoje. Isso é fundamental que as pessoas saibam. O porquê de dizermos que isso tem que realmente reorientar.
E para complementá-lo também, temos que lembrar sempre que temos que individualizar. O que funciona para um não funciona para o outro, certo? Ou seja, há pessoas que têm respostas metabólicas diferentes, têm uma composição genética única, têm uma idade, têm uma quantidade de exercício físico que faz, que os macronutrientes também têm de ser individualizados para aquela pessoa, que pode ter alergias, pode ter intolerâncias, ou seja, temos que olhar as pessoas como únicas.
Sem dúvida, têm estilos de vida diferentes, há pessoas mais atléticas, que lhes interessa, que nem têm todos os mesmos objetivos, nem toda a gente está nos ginásios a levantar pesos e se sente bem com um determinado tipo de figura. Ou seja, depende do estilo de vida de cada um. Se a pessoa se é mais ligado às artes e às letras, se calhar será mais sedentário. Se outra pessoa se tem realmente tempo para estar mais tempo, para dar, fazer mais tempo, durante mais tempo fazer exercício ou ir para o ginásio, é outra realidade. Como dizem muito bem, temos que personalizar. Aqui não há chapa 3, tudo a mesma coisa para qualquer.
Mas
para
eu acho que sabe uma coisa, Manuel. Se eu tivesse que dizer aqui aos nossos espectadores uma dica de alimentação que pode ser generalizada, não é? É buscarmos comer, pelo menos ingerir, de 5 a 7 porções de vegetais por dia. Ou seja, uma porção do nosso vegetal, mais ou menos do tamanho da nossa mão fechada, não é? Variar as cores e tentar atingir esse objetivo de 5 a 7 vegetais por dia. Por quê? Porque essas cores e essas fibras que temos nos vegetais têm funções importantíssimas no nosso organismo, não é? Por exemplo, temos os alimentos laranjas, que nos ajudam na parte da nossa imunidade. Temos também os roxos e os azuis, que ajudam a nossa cognição. Ou seja, todas essas cores, estou aqui a dar um exemplo, mas essas cores, a clorofila, que vem dos verdes, que ajuda a desintoxicação, é as pessoas pensarem que há um propósito da natureza ter essas cores. E não só isso, temos que ter essa quantidade adequada, porque hoje estamos inundados com hidratos de carbono, comidas processadas, tudo muito fácil, tudo muito pronto, um paladar muito, muito apurado, que procuramos aquilo, não é?
Tu, de uma forma não voluntária, acabaste por fazer a apologia do regime paleolítico. Na altura do paleolítico, há 10 mil anos para trás, só havia alimentos coloridos, não havia brancos. Não havia carne, peixe, ovos, vegetais, legumes. Caçadores, coletores tinham de estar a escavar o chão para ser lá alguma coisa. Tudo tinha cor. E uma das coisas que eu digo em consulta, não só para as pessoas com excesso de peso, como para as pessoas que têm problemas, têm doenças não só autoimunes como outras, é que, de uma forma geral, com uma outra exceção, tudo quanto é branco não presta.
Vou abrir aqui um parêntese, se não se importar, que é os nossos alimentos brancos, que são as alicinas, têm altos poderes antibacterianos e antivirais. Cebola, alho. Esse é o único branco que nós gostamos.
Não, não, o ótimo é inimigo do bom. Fizeste muito bem, foi extremamente oportuna a tua intervenção, extremamente oportuna de uma forma geral. Ou por terem um índice glicémico elevado, caso do arroz e da batata, mas não tendo glúten. Ou por ter glúten, embora com o índice glicémico mais baixo, como é o caso do pão e das massas, o que é branco não regozija tantas mitocôndrias, para ser coerente com o que disse ainda há pouco, ter presente que a agricultura hoje é uma agricultura intensiva, que sobre o solo, os solos são reimplantados 30 vezes. Uma batata, um tomate hoje, uma couve hoje, não tem nada a ver com o sabor que tinha há 40 anos atrás, porque há 40 anos atrás não tinha sido aquele metro quadrado de terreno, não tinha sido plantado 300 vezes como acontece hoje, com a agricultura intensiva. Portanto, para dizer que hoje o alimento, por muito bem esgalhadinho que seja, mesmo que nos livros digam que a batata, que o termoço tem, que o brócolo tem isto, que a couve tem aquele outro, que o legume, seja o qual for, tem isto, há que perceber que na verdade pode não ter devido a essa agricultura intensiva. E então onde é que eu estou a querer chegar? Fundamental a suplementação. Suplementação nutricional para preencher os déficits que a agricultura intensiva que se pratica hoje acaba por induzir, por provocar no alimento, por muito bom nome que tenha, pode não ser aquilo que a pessoa imagina que é.
E temos muitos episódios a vir por aí para falar da suplementação.
Precisamos,
não é?
Precisamos de claro. Três episódios,
mas,
só para
mas
falar.
Mas eu queria só aproveitar aqui que estamos a falar da glicemia, da sensibilidade à insulina, para falarmos
muito
aqui
bem.
Do nosso segundo pilar, que é o exercício físico, a
muito
movimentação do corpo
muito
humano
bem.
Que precisamos, que temos muitos estudos que comprovam que o exercício físico ajuda essa sensibilidade à insulina. Portanto, como segundo pilar aqui da nossa saúde, para termos uma vida saudável, o porquê da importância de fazermos exercício físico e movimentar.
Tu fazes lindamente por essa questão, mas antes de ir ao exercício físico, dizer uma coisa que tu falaste e que nós estávamos a esquecer, porque foi assim que acabamos o outro episódio. Nós acabamos o outro episódio a falar da resistência à insulina e da diabetes, e dissemos no episódio seguinte que iríamos concluir aquilo que tínhamos iniciado. E é fundamental dizer que hoje pode-se prevenir a diabetes, pode-se prevenir, diria, a pré-diabetes, se soubermos estar atentos aos sinais que o órgão que produz insulina, que é, como sabe, a hormona lançada pelo pâncreas na corrente sanguínea para ir buscar o açúcar que lá está e transportá-lo para dentro das células, há sinais que o pâncreas lança, se me permites, antes de ir ao exercício, falar nisto, para concluirmos o assunto com que acabamos o nosso episódio anterior, há sinais que o pâncreas lança que avisam a pessoa que o pâncreas já não está a conseguir dar conta do recado, que está cansado, que é areia demais para a sua caminhoneta. E esses sinais, se forem atendidos, nós conseguimos corrigir indícios de uma resistência à insulina superior à que seria desejável. Como esse sinal é um sinal que se consegue aferir através de uma análise chamada HOMA, H-O-M-A, IR, Insulin Resistance. Se essa análise estiver para baixo de 1.95, a pessoa não tem resistência à insulina. Se estiver para cima de 1.95, a pessoa tem resistência à insulina. O HOMA quer dizer insulina em jejum vezes o açúcar em jejum dividido por 405. Se nós estivermos atentos a essa análise, com o acordo do médico assistente, a sabermos pedir na altura própria, conseguimos perceber quando é que o pâncreas está a sinalizar a sua dificuldade.
Eu acho que é importante falarmos do exercício físico nessa questão dos diabetes. Por quê? Porque os músculos, quando estão em movimento, o que é que eles fazem? Eles fazem essa captação da glicose para obter energia. E com isso, reduz o açúcar no sangue e ajuda essa insulina não ser tão solicitada e equilibrar essa nossa glicemia no sangue.
Sem dúvida nenhuma. Disseste da maneira mais correta e mais assertiva do que eu vou dizer agora. No fundo, o que faz é aumentar a sensibilidade à insulina. Ou, dito por outras palavras, diminuir a resistência à insulina. É o que o exercício físico faz. Por isso é que se diz que o exercício físico é uma arma poderosíssima para tratar a diabetes. Pudera, porque faz exatamente aquilo que tu disseste, que é a aumentar a sensibilidade, diminuindo a resistência à insulina e fazendo com que essa hormona, que é a única forma que a gente tem de ir buscar o açúcar que vai lá parar ao sangue, que essa hormona tome conta do açúcar que vai parar ao sangue e transportá-lo para dentro das células.
Manel, eu acho que nós precisamos fazer um episódio inteiro sobre a diabetes e o açúcar no sangue. Senão não chegamos aos nossos pilares todos, mas temos mesmo que dizer que eu acho que primeiro que as pessoas nos pedem, não é? E depois que é um assunto tão importante, porque sabemos dessa associação do açúcar no sangue elevado com a inflamação do nosso organismo, que é um dos maiores fatores que contribui para as doenças crónicas.
Caramba, eu li de tal maneira a importância isso que o meu último livro foi só sobre diabetes, como eu diria diabetes. Só. Imagina bem escrever
então
um livro
vamos
só
mesmo,
para falar
olha,
nisso.
Olha, isso é mesmo um sinal que temos que fazer um episódio só sobre isso. Mas aqui, a voltar ao exercício físico, que também nos ajuda a nossa corrente sanguínea, não é? A nossa circulação sanguínea, o nosso sistema linfático, a saúde óssea, o exercício físico é importante, mas o que é importante, eu acho que as pessoas saberem também, é que cada um tem sua capacidade física, tem uma idade, tem, pronto, questões de saúde que tem de se respeitar. O que é importante as pessoas saberem? Não é sair daqui para um ginásio fazer musculação. É começar de onde puder, é não procurar a perfeição, e não só isso, é movimentar o corpo, o nosso corpo. Nós somos animais que foram feitos para movimentar.
Sem dúvida. Na altura do Paleolítico, quando eu disse que havia muito menos doenças, algo que contribuía largo para a diminuição do número de doenças comparando com as que há agora é, na realidade, a roda não ter sido inventada ainda e ninguém andar de rabo dormido para um lado e para o outro. Andava tudo a pé. E era daquilo que mais favorecia, diria, a sensibilidade à insulina e a diminuição da resistência à insulina, porque o exercício fazia com que as pessoas, com que, de facto, a insulina, com que o pâncreas não tivesse ter tanto trabalho por insulina na corrente sanguínea para buscar lá o açúcar. Isso é absolutamente notável. Regra número um do exercício, gosto de dizer: prazer. Aquilo
temos
que
fazer
prazer.
Aquilo que gostamos também, não é?
Só, não, primeiro que tudo, fazer aquilo que gostamos. Depois, se conseguirmos fazer algum aperfeiçoamento técnico com a informação que recebemos, ainda melhor. Mas se nós fizermos algo muito indicadinho pelo profissional de saúde, por ti, por mim e por qualquer outro profissional de saúde, e a pessoa achar um frete todo também fazer aquilo, é uma questão de dias deixar de fazer. É uma questão de dias.
Então,
agora, se fizermos, se propusermos algo que tenha a ver com o gosto da pessoa, mesmo que não seja o ideal para a situação que a pessoa realmente tem, se a pessoa fizer com prazer, temos a garantia, pode demorar mais tempo a atingir o objetivo, mas temos a garantia que a pessoa o faz durante mais tempo, porque não se importa tanto. Eu dizia, ter prazer é uma força de expressão. É difícil ter prazer por uma coisa que nos obriga a sair da casa e levantar o rabinho da cama ou da cadeira, ou coisa que vale. É difícil. Mas se fizermos algo da forma mais prazerosa possível, ou menos, com menos dificuldades, é a primeira regra. Depois o resto vem mais. Falaste em não é só o exercício, fazer aquelas coisas todas à insulina, melhorar a sensibilidade e diminuir a resistência. Não é só o perigo, o exercício lá vai. Como disseste muito bem, a saúde cardiovascular, caramba, o exercício é vasodilatador, porque chegando mais oxigênio, chegando mais sangue à periferia, as artérias têm que se dilatar, diminui a vasoconstrição e, logicamente, a tensão arterial desce, a pressão arterial desce. Então, aquilo, o médico está a mandar fazer exercício, uma pessoa que tem a tensão arterial elevada, calma aí, vamos fazer exercício com calma, de uma forma orientada, mas fizer de uma forma tranquila. Start low and go slow, começar com doses baixinhas de exercício, subir gradualmente, ou seja, de acordo com o gosto da pessoa, com a supervisão do profissional de saúde. Aí há muitos casos de hipertensão arterial. Eu não estou a dizer que normalizam totalmente. Ai, mas
não
que minimizam.
É cura, mas tem
minimizam.
Uma causa e efeito da diminuição da tensão arterial através do exercício físico.
É uma droga miraculosa. Uma
fora
droga,
as endorfinas, não é? Que nem falamos delas, nem
Ui.
Temos tempo para falar. Olha,
Ui.
Vem aí mais outro episódio sobre as endorfinas.
Ui.
Mas, não, mas uma coisa que eu gostava aqui de as pessoas é que não sabem, mas que eu sei, que tu acordas às 4:30 da manhã. E tu faz exercício físico todos os dias. Ou seja, esse homem, ele faz o que ele fala. O que ele fala nas consultas para os pacientes fazerem, ele também faz. Portanto, 4:30 da manhã. Eu sei que nós partilhamos esse gosto pelo exercício físico. Nós somos morning people, nós falamos de manhã.
Até isso. Até isso
4:30 da manhã estamos
até
aqui.
Até isso, falas 4:30 da manhã como se fosse um grande herói. Não sou, porque vou para 4:30 da manhã, porque tenho dois filhos em casa, 5 e 7 anos, às 8 horas habitualmente.
Ah, mas tem a consistência da rotina do exercício físico.
E eu,
é
portanto,
por aí que eu
cama,
quero puxar.
E, mas para dizer, eu tenho 76 anos, daqui a um mês tenho 76 anos. E como tal, já não preciso dormir muito, ou Thaís, eu com 7 horinhas de sono, cheguei só mesmo, dormindo a sexta, que eu durmo todos os dias, então são 8 ou 9, chega e sobra. E eu, deitando mais 8, acordo às 4:30, portanto, habitualmente, mesmo nessa hora. E cada pessoa tem os seus padrões. Há pessoas que não conseguem fazer exercício de manhã, só conseguem fazê-lo no final do dia. De manhã ou no final do dia é importante que faça exercício diariamente. Que não se faça um dia, eu por acaso no meu caso falo, não faço ao domingo, mas que não se faça um dia, vai que não vai. Agora, o exercício.
Mas é movimentar o corpo todos os dias.
Vital, vital. Eu não tenho pessoa para a rua de noite, agora de manhã, tenho uma bicicleta fixa e faço a bicicleta. Mas seja o que for, propósito daquelas vantagens tremendas que o exercício faz, não é só lá a história da insulina, é, como disseste, que é aquilo que mais conta, que é a saúde cardiovascular. Falaste de.
Manuel, aproveito aqui então para ter essa abertura aqui, que pronto, acordas às 4:30 da manhã, por várias razões, mas faz o exercício físico. Mas a questão do sono, que é, vamos aqui falar o nosso terceiro pilar da saúde, a importância da qualidade do sono, da higiene do sono, para termos uma vida saudável.
Tá, isso. Quando me perguntam qual é o principal suplemento, eu digo sempre a mesma coisa: o principal suplemento é um sono reparador. A pessoa pode estar muito bem durante o dia, mas se não dorme bem durante a noite, não chega novo a velho. E o sono reparador é, de facto, fundamental. E então há estratégias, que eu chamo higiene do sono, para evitar que se tenha que meter o comprimido pela boca abaixo. Em princípio, benzodiazepinas, psicofármacos, que têm aqueles carregados de efeitos colaterais. E então, ajudar as pessoas a dormirem melhor sem terem que meter comprimidos pela boca abaixo à noite quando se deitam. Ter sempre presente que o glúten é a primeira coisa a pôr de lado. Sem comer glúten, a pessoa dificilmente, não vou dizer quem come glúten não consegue dormir, mas a pessoa que tem dificuldades em dormir, experimente pôr o glúten de lado e será muito provavelmente uma experiência interessante. Em segundo lugar, o quarto estar escuro que nem breu, não sequer se ver a mão em frente dos olhos, é outra estratégia fundamental para que a epífise ou a glândula pineal produza melatonina, que é a hormona do sono, entre outras coisas, em quantidade suficiente para ajudar a pessoa a dormir. Portanto, estar escuro que nem breu. Se a pessoa, se tem alguém ao lado na cama e que quer ler ou quer precisar de ver a televisão a diabo 4, use uma venda para os olhos, não, tem que estar realmente escuro que nem breu. É uma estratégia realmente extremamente importante. Depois eu falei de televisão, não ter estímulos audiovisuais. Uma hora antes de dormir, não ter nem
a luz azul, não é?
É como?
A luz azul.
A luz azul, porque é que nos computadores já
nos
quem
diz
usa
ao cérebro, dizer, fica alerta, não produz a melatonina.
E
portanto,
exatamente, dificulta mais a produção da glândula pineal de melatonina. Mas, portanto, não ter esse estímulo audiovisual, seja o telemóvel, seja a televisão, é uma estratégia fundamental do sono também. Depois a outra é, eu proponho sempre na mesinha de cabeceira o livro mais chato que a pessoa lá tem em casa. A pessoa tem que sempre ter presente que há duas estratégias fundamentais.
Nada que ative emoções
fortes
à noite. Leitura
e música. Fundamental. Põe aquela música zen que eu de vez em quando lá no ambiente de consulta uso, aquela música que há 30 mil, cada uma mais extraordinária que a outra, que só de ouvir ao fim de 2 ou 3 minutos a pessoa já está a captar. E a leitura? Não pode ser um livro muito interessante, senão aí a pessoa não estimula nada em som de sono. Mas um livro chato que a pessoa lá tem em casa, daqueles livros densos para caramba, que a pessoa não consegue entender nada do que está a ler, ao fim da segunda página a pessoa, pum, captou sem dar por isso. Depois, hidratos de carbono não a partir das 7 da tarde e barriga vazia 3 horas antes de deitar. Não é a pessoa comer um bife com batatas fritas e depois ir para a cama e depois querer dormir. Assim é realmente difícil.
Mas aqui, a pensar que estávamos a falar do ritmo circadiano, não é? No sono produzimos a melatonina e durante o dia produzimos o cortisol. Eu gostava de aproveitar para falarmos um pouco dessa hormona, do stress, para falarmos aqui da gestão do stress como um dos pilares da saúde, para termos uma vida saudável como quarto pilar.
Muito bem. A pessoa dorme porque o cortisol desce e a melatonina sobe. A melatonina é produzida pela glândula pineal, há quem chame também epífise, essencialmente entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Por aí. Portanto, o cortisol desce, cortisol é a hormona das glândulas adrenais, antes chamava-se cápsulas suprarrenais, agora chama-se glândulas adrenais. Portanto, o cortisol está abaixo, a melatonina tem o seu pico de produção, a pessoa dorme. De manhã, a melatonina, entretanto, vai abaixo, os níveis de melatonina são menores e os níveis de cortisol produzidos pelas glândulas adrenais estão no pico, a pessoa acorda. Portanto, o cortisol é, de facto, fundamental. Sem essa hormona, nos seus níveis, ninguém andava vivo.
Mas ela também é mais crónica, é aí que temos que falamos muito bem.
O cortisol, mais do que a conta, é um desastre. Perturba entre N coisas, a tal dita produção da insulina por parte do pâncreas. As pessoas com o cortisol elevado, as pessoas que vivem em stress, que têm dificuldade em gerir as suas vidas pessoais e profissionais e que sejam diabéticas, têm mais dificuldade em que o seu pâncreas produza a insulina que as pessoas necessitam, porque o cortisol influi de que maneira na produção de insulina, entre outras situações, que o cortisol não ajuda nada.
Nada em excesso, nada mais, nada menos, não é? Procuramos
tal
equilíbrio.
E qual?
Ou seja, sabemos que essa gestão do stress é importante como um dos pilares para termos uma vida saudável, não é? Sabe que uma das coisas que eu falo nas consultas com meus pacientes é sobre a respiração, porque a respiração é um sinal que nos dá ao cérebro que podemos acalmar, que está tudo bem. Ou seja, a respiração diafragmática, principalmente, que temos muitas evidências científicas de serem muito benéficas à nossa, ao nosso equilíbrio do cortisol. Pronto, é aquilo, respirar pelos abdômens, não é? É uma respiração abdominal, não pelos tórax, fazer uma respiração profunda.
Fazer com que o diafragma tenha a sua principal ação.
Exatamente. Estamos a dizer, o nosso cérebro está tudo bem.
E se o fizerem,
isso também é uma das ferramentas que nos ajuda a fazer a gestão do estresse.
Fundamental,
não é?
Porque eu acho dizer, se eu então tiver ainda por cima o bom senso de inspirar pelo nariz, fazendo com que os cílios, portanto, com que os pelos lá das narinas e os que acompanham toda a nariz, faringe, traqueia, brônquios, fazendo com que esses cílios executem a sua função e que transmite e que faça uma espécie de filtragem das impurezas que eventualmente possam surgir com o ar inspirado, ainda melhor. De dizer que se deve inspirar pelo nariz e expirar de qualquer maneira pela boca, pelo nariz ou por onde quer que seja. Mas a inspiração pelo nariz é fundamental. Explicar a uma pessoa logo desde cedo, logo desde miúdos, que a pessoa só ganha realmente em fazer uma inspiração pelo nariz, é extremamente importante também.
E falando em pessoas, não é o nosso quinto pilar aqui da saúde, que é as relações sociais saudáveis, que falamos já, que viver em comunidade é tão importante, não é? Eu acho que se nós conseguimos pensar em trabalhar nesses cinco pilares da saúde, que vamos elaborar mais em próximos episódios, mas pensamos, estão aqui os pilares, não vamos buscar só tratar sintomas, vamos tentar que esses cinco pilares estejam equilibrados e vamos ver que muitas vezes 80% dos problemas já não estão.
De tal maneira importante isso que tu dizes. Sabes, quando falam em solidão, eu tenho sempre a ideia, estruturada nestes anos de prática clínica, 52, não são 52 dias, são 52 anos, que solidão só existe a solidão social. Se a pessoa que atravessa estados de espírito menos interessantes como esse, de sentir solitária, sozinha, melancólica, deprimida, se entender que solidão só há solidão social, ou seja, se entender que uma forma, que um instrumento que tem poderoso de resolver o seu estado de espírito é ajudar o próximo, é interessar-se por qualquer obra que possa beneficiar terceiros, o prazer que a pessoa sentirá de ver o seu semelhante feliz por sua intercessão, Thaís, não duvides, eu sei que tu não duvidas, que não vou dizer que a pessoa se vai passar a sentir como se tivesse sido a sorte grande na véspera, mas tem ali uma ferramenta muito interessante para limar, para minimizar esse seu sentimento tão pouco simpático, que é o da solidão, da pessoa sentir sozinha. Única solidão é a solidão social. A pessoa está sozinha, muito bem, abre os olhos, relativiza a sua situação, entenda que não é só o homem que está na fronteira à espera que o deixe entrar lá no país que ele escolheu para ir viver, que tem vidas mais pesarosas, mais tristes do que ela, relativize a sua condição e ajude. É nas instituições que não faltam aí, instituições que ajudam pessoas, que ajudam animais. O sentir-se útil, o sentir que faz parte, como disseste muito bem, de uma comunidade, e sentir fazer parte da comunidade é interagir com os seus pares. Se a pessoa tiver isto presente, não se vai sentir tão sozinha. Pela promoção desses neuromediadores, pode sentir mais promovida e sentir-se diferente e não tão triste e não tão ansiosa, e isso pode servir como base para depois todo o trabalho intelectual e psicológico e mental e espiritual, não esquecer, que a pessoa pode e deve fazer em ordem a ultrapassar esses estados de espírito que toda a gente os atravessa.
Acho que temos tantas coisas importantes para dizer e temos aqui esses cinco pilares muito para discutir, não é? Agora que estamos aqui a chegar ao final do episódio, eu acho que Temos muito para falar, temos muito para partilhar, que é tão importante. E eu acho que vamos agradecer, não é? Às pessoas que estão a nos ver. Obrigada pela
atenção que nos estão a dar.
Por estar connosco. E vamos com mais ideias para o próximo episódio.
Ao pé de ti é fácil as ideias surgirem. Obrigado também.